Graça e paz, estou muito agradecido porque vocês tiveram a bondade de me trazerem para cá nesse domingo. Imagina, eu queria vir por conta própria, vocês ainda me trouxeram, pagaram minha passagem de avião e tudo. Chique, né? Eu me sinto muito, muito honrado, respeito muito a unção que está nesse lugar. Reconheço uma unção de Deus maravilhosa que quero disso para a minha vida. Estimulo vocês a mergulharem, sim, cada vez mais em Deus, nunca acharem que chegou o fim, porque o Senhor é inesgotável. E eu queria, antes de compartilhar a palavra com você, fazer dois convites, se eu posso. Um deles é para acompanhar o seu pastor Cezinha, a nossa revisão, porque aqui estamos na revisão de vocês, nós temos uma lá. Hã? Eu copiei você, exatamente. A nossa maior conferência fazemos já quase 20 anos, se chama, todos os anos, fazemos no feriado de Páscoa, se chama Revisão. E nós vamos mais uma vez estar juntos com gente vindo do Brasil, de outras nações também, para ouvir a voz de Deus. Cezinha será um dos preletores, além dele, Luciano Subirá, além deles. Vamos receber um pastor da Guatemala, pastor Edmundo Guilhem, que é líder de uma das maiores igrejas da América Central, uma igreja celular maravilhosa e que vai estar conosco naquela ocasião. Enfim, vai ser um tempo muito bom. Vamos ter o David Kinlan com a gente, que é um parceiro de ministério há muitos anos também. É no feriado da Semana Santa, que para nós fica santa mesmo. Então, se você quiser, bem ali, Ribeirão Preto, não é tão longe assim, você vê. Eu saí de lá ontem, estou aqui, vou voltar hoje, amanhã estou lá, se Deus quiser. Está convidado, tá bom? Outro convite é para mais distante, talvez mais desafiador, mas quem sabe alguém tem condição de me acompanhar dos dias 2 a 14 de setembro. Eu vou estar levando um grupo a Israel, a Terra Santa. E essa caravana se chama Fazedor de Discípulos. Nós queremos andar pelas páginas da Bíblia, mas com essa mente de fazedores de discípulos, tentando nos colocar nos cenários onde Jesus preparou a sua equipe e levantou uma igreja poderosa. Nós vamos ter uma passagem por Dubai, depois Jordânia e Israel. Enfim, quem sabe tem alguém aqui de Laranjeiras ou de uma das outras cidades aqui representadas, que pode fazer uma viagem. Israel nunca é turismo. Israel é sempre uma imersão, um mergulho na palavra de Deus, é dar cores à leitura da Bíblia. Eu não levo sempre, na verdade, é a primeira vez que estou à frente, sozinho, eu e Mônica, de um grupo. E se você quiser saber mais sobre isso, é só entrar em contato comigo. Cezinha tem meu contato, eu posso lhe passar as informações depois, tá bom? Mas a nossa agenda aqui nessa noite é ouvir mais de Deus, receber mais do coração do Senhor. Nós estamos vivendo nesse momento ao qual me referi, pela manhã, um momento de oportunidade, de visitação da misericórdia de Deus. E o Senhor quer nos usar. A gente precisa se compenetrar disso, a gente precisa acreditar que o que ele quer fazer ainda é maior do que isso. O que vemos aqui na vida de vocês, na vida dessas igrejas, é lindo, maravilhoso. Mas eu ouso dizer que é só o começo do que Deus quer fazer. E nós precisamos receber o coração do Pai. E nessa noite eu quero falar com vocês sobre profetas na lama. Diga profetas na lama. Eu quero ler com você um texto que está em Jeremias, capítulo 38. Abra a sua Bíblia. Eu sei que a gente joga os textos aqui nos telões, mas é sempre bom que você exercite, achar na sua Bíblia, marcar na sua Bíblia, praticar o contato com a palavra de Deus, seja a sua Bíblia de papel, eletrônica, tanto faz. Jeremias, capítulo 38, vamos ler do versículo 6 ao versículo 13. Você está comigo? Está todo mundo ligado aí? Todo mundo já achou a frequência do Espírito Santo? Quem sabe ainda alguém está fora da frequência, está na hora de vir, vem para cá. Pergunta para o vizinho aí, você já achou a frequência? O coração já se conectou no dele? Então vamos ler a palavra. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama. E Jeremias se atolou na lama. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna, no lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias. Tira da cisterna o profeta, antes que morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali umas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora essas roupas usadas e esses trapos nas axilas, calçando as cordas. Jeremias o fez. Puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no átrio da guarda. Confere? Está na sua Bíblia também aí, ok? Esse texto vai nos guiar nessa noite. Eu quero falar sobre profetas na lama. Já se entende. Sabe, eu tenho uma expectativa no meu coração que foi desenhada pela palavra de Deus. Eu creio, vejo todos os sinais de que nós temos tudo para ser a última geração. A geração que recebe o Rei Jesus. Eu creio que Ele está às portas, realmente creio. Basta estudar um pouco da Bíblia para entender que os sinais estão se cumprindo e muitos já se cumpriram. Mas eu acredito que imediatamente antes da volta do Senhor, e talvez nós estejamos nesse tempo, haverá um contraste enorme entre a luz e as trevas. Ao mesmo tempo em que aqueles que são sujos vão se sujar mais ainda, em que o mundo vai se tornar cada vez mais frio em relação ao amor e à fé, e mais agressivo em relação àqueles que confessam Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, Deus vai estar trabalhando na igreja. E eu creio nisso. Nós vamos provar o maior avivamento da história. Como nunca antes, nem em Pentecostes, nada aconteceu nessa dimensão. Deus levantando a sua igreja no meio das trevas. Ele falou sobre isso em tempos passados. Eis que as trevas cobrem os povos, eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti vem surgindo a luz do Senhor e a sua glória se verá sobre ti. É uma das muitas profecias que falam desse tempo. Um tempo em que Deus não vai estar preocupado em levantar grandes astros, grandes estrelas, grandes pregadores, homens muito famosos, porque Ele vai estar operando a partir do seu corpo, a igreja toda. Eu leio a minha Bíblia e vejo isso. E sou estimulado em crer que está chegando esse tempo. Que talvez nós já estejamos tangenciando esse tempo em que os milagres feitos pelos servos simples do Senhor, eles serão tão abundantes e comuns que eles vão escandalizar as trevas. E eu espero, com muita expectativa, poder viver esse tempo. Eu sei que se não é, os meus filhos viverão esse tempo. Mas eu estou dizendo: Senhor, deixa eu participar disso. E nós vamos ver muita coisa. Vamos ver muito choque, muito conflito. Aqueles que são crentes nominais não suportarão o nível da guerra. Mas ao mesmo tempo veremos uma glória. Veremos uma manifestação sobrenatural de Deus através dos seus filhos, como nenhuma outra geração viu. Será que você pode confirmar isso com seu amém? Eu vejo isso na palavra de Deus. Eu vejo milhões de crentes espalhados pelo mundo manifestando a glória de Deus através de sinais e autoridades na palavra. Mas, sabe onde que estão agora? Agora, nesse momento, enquanto nós curtimos esse tempo maravilhoso com Deus aqui, que eu sei que vai continuar amanhã e até o final dessa conferência. Porque Deus não, ele não está preso e dependente de quem, não interessa quem está aqui diante dos seus olhos, interessa quem está operando no meio do seu povo, amém? É tremendo estar aqui, mas agora, sabe onde estão a maior parte dos profetas que Deus usará nessa geração do avivamento? Onde está a maior parte dos homens e mulheres, dos jovens que Deus levantará de uma maneira tão sobrenatural que eles causarão, volto a dizer, escândalo às trevas? Agora mesmo eles estão na lama. Enquanto nós adoramos, somos instruídos na palavra e desfrutamos da presença de Deus, esses profetas agora estão enterrados na lama. Eles estão pecando, eles estão nas drogas, eles estão no adultério, eles estão na mentira, eles estão na falsidade. Eles nem sabem que são profetas, mas são. E estão ali porque Satanás os lançou no cativeiro e decidiu acabar com eles antes que eles brilhassem. E aí, nesse poço onde eles estão, eles morrerão. Sem profetizarem as profecias que Deus espera que eles profetizem, eles morrerão sem fazer os milagres que estão preparados para que eles façam. Eles morrerão sem levantar as igrejas que estão esperando para ser plantadas por eles. Eles morrerão aí, na cisterna, na lama. Morrerão. Se não houver quem se importe com eles agora. Se não houver um servo de Deus que se importe com eles agora. E é por isso que eu li esse texto, que fala de um profeta na lama. Jeremias era profeta, já reconhecido profeta, e por isso mesmo, por ser profeta, foi jogado na cisterna pelos inimigos da verdade. E Jeremias, diz a palavra, se atolou na lama. E ali ele morreria. É claro, muita coisa depois disso aconteceu no ministério dele, mas não aconteceria se não houvesse quem se dispusesse a resgatá-lo. Diga resgate. Diga, igreja, resgate. Todos nós precisamos estar convencidos dessa nossa missão de resgate. Resgate. Alguém precisaria resgatá-lo dali. Alguém precisaria ouvir os gemidos do profeta que estava morrendo na cisterna. Então, entra em cena um personagem que não é dos mais apreciados, dos mais conhecidos da Bíblia. Ebed-Meleque, já ouviu falar? A gente conhece Davi, a gente conhece José, a gente conhece Moisés, a gente conhece Pedro, Paulo. Mas Ebed-Meleque parece que não faz parte desse rol de gente importante. E mais, ele nem um judeu era, um etíope, eunuco. Mas Ebed-Meleque é o homem que muda essa história. E o nome dele é muito sugestivo, porque Ebed-Meleque significa literalmente servo do rei. Tem algum Ebed-Meleque aqui? Tem algum servo do rei aqui? Opa, você já começou a se achar nessa história. Ebed-Meleque, o servo do rei, ele entra em cena e ele é o fator decisivo para o resgate do profeta. Eu já vou adiantando que o meu propósito aqui, na verdade, o propósito de Deus nessa noite, é levantar você como um servo do rei nessa geração. É fazer com que você seja o resgatador dos profetas que ainda não estão profetizando. E esse processo de resgate, ele aconteceu e costuma acontecer de uma maneira muito interessante, comprometedora. Não acontece por acaso. Jeremias foi tirado da cisterna e pôde cumprir o seu ministério, porque esse homem, ele teve sensibilidade. Eu quero começar falando sobre isso, amados, porque às vezes os nossos preconceitos em relação àqueles que não estão na fé nos limitam. Eu fico pensando num líder de célula, por exemplo, meio religioso. Eu sei que não tem disso aqui, mas por aí tem. E tem um visitante, surpreendentemente tem um visitante na célula dele. Ele vai começar a reunião. Ele começa com aquela oração. Pai querido, eu te dou graças, Senhor, porque nós temos um ímpio aqui entre nós. Um pecador perdido, Senhor. Graças a Deus por isso. Já pensou? Eu te dou graças, Senhor, por esse incrédulo que veio nos visitar nessa noite. Ou quando ele terminar a oração, o cara foi embora. Ele foi chamado de ímpio, de perdido, de incrédulo, de pecador. Ah, quem vai se sentir bem aí? Eu estou exagerando, mas ainda que nós não falemos, nós fazemos uma distinção que ela não é adequada sempre entre os daqui e os de lá. Entre os que são profetas hoje e os que são profetas, mas não descobriram que são. E por conta disso, nós nos mantemos irresponsáveis em relação a certas pessoas, quase que nos desculpando na incredulidade delas. Eu digo isso, irmãos, porque Jesus teve que trabalhar isso no discipulado com seus discípulos. Um dia Jesus chamou a turma dele, os 12 dele, e falou: vocês estão muito cansados. Eu percebo que vocês estão exaustos. A Bíblia diz que eles estavam exaustos porque não tinham tempo nem para comer, porque eram muitos os que iam e vinham. Jesus disse: vamos a um lugar à parte para descansarmos. E claro que a galera gostou, né? Já pensou? 7 dias num resort com Jesus. Águas quentes, tal, só de boa. Quem gostaria de fazer parte dessa água? Qualquer um. É, e eles gostaram. Vamos, vamos, eu quero cuidar de vocês. Quero dar para vocês um relax. Mas aí, de repente, enquanto eles estão indo para o descanso, quem aparece? A multidão. A multidão cruzou o caminho deles. Era uma multidão de gente problemática. Eu quase que posso imaginar o Pedro, que era aquele que pensava, não, aquele que falava e depois pensava. Tem alguém na sua equipe assim? Jesus tinha uma equipe dele. Ele falava, depois pensava. Às vezes dava certo, às vezes dava errado. Eu imagino Pedro vendo aquela multidão chegar, adúlteros, enfermos, pessoas endemoniadas. E ele olha para os outros e fala: galera, sujou, já era o nosso descanso. Eu conheço esse cara. Você vai ver, ele vai esquecer o descanso e ele vai começar a servir esse povo, esses incrédulos. E dito e feito, irmãos, a Bíblia não conta que foi assim, eu só estou imaginando. O que a Bíblia conta é que, de fato, quando a multidão cruzou o caminho, Jesus esqueceu mesmo o descanso. E Jesus passou a ensinar a multidão e a curar o povo. E o dia foi embora. E Jesus fez isso por uma coisa que me toca muito. A Bíblia diz que Jesus, sentindo compaixão, está em Marcos capítulo 6, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles. Por quê? Acho muito interessante. Porque eram como ovelhas. Ouça, eu estou falando de gente adúltera, de prostitutas, eu estou falando de pessoas mentirosas, eu estou falando de publicanos, eu estou falando de leprosos, eu estou falando de endemoniados. Isso compunha aquela multidão. Mas quando Jesus olhou para aquela gente, ele viu ovelhas. Ele não viu bodes. Ele não viu perdidos, pecadores, incrédulos, iníquos. Ele viu ovelhas. E por isso ele se compadeceu. Você sabe o que é padecer? Padecer é sofrer. Ele sofreu com eles. E ele resolveu mudar a sua agenda. Deixou o descanso para depois. Talvez não tenha nem acontecido. E ele passou a servir a multidão. Por causa da visão que ele tinha. Percebe? Nós precisamos começar a olhar para as pessoas que estão lá fora. Que estão nos antros, que estão presas nas drogas, que estão acabando com seus casamentos por uma aventura amorosa. As pessoas mentirosas que estão roubando as pessoas honestas. E nós precisamos olhar para elas como ovelhas. E se formos um pouco mais intensos na nossa fé, como profetas. Mas se são ovelhas, pastor, por quê? Estão vivendo no adultério? Se são ovelhas, por quê? Estão se entregando aos vícios? Porque não tem pastor. Porque não tem pastor. Foi isso que Jesus deduziu. São ovelhas, mas estão assim porque não tem pastor. Porque não há quem se importe com eles. Jesus se importava. E de certa forma, mudando a agenda, ele estava imprimindo naqueles homens o seu coração e dizendo: há algo que importa mais do que nós. Na matemática de Deus, os que estão lá fora são tão importantes e talvez eu possa dizer que são mais importantes do que os que estão aqui. Os profetas que estão na lama, de certa forma, são mais importantes para Deus do que os profetas que estão no púlpito, como eu agora. Não é essa a matemática do reino? Jesus escreveu o reino de Deus como, por exemplo, um pastor que, tendo 100 ovelhas, percebe que uma não está, está fora. E ele deixa as 99 e vai em busca da uma. Naquele momento, a uma valia mais do que as 99. É uma questão de visão. Mas a religião que tenta invadir o nosso coração o tempo todo, a religião quer nos colocar numa redoma. Nós escolhemos Deus, por isso vivemos assim também. Mas eles lá estão pagando o preço pelo que fizeram. Eu estou exagerando um pouco, mas quem sabe se você cavar, você encontre um pouco desse espírito ainda no seu coração, que precisa ser resistido. Muitas vezes Deus tem me tirado de situações em que a multidão dos crentes está me esperando para me colocar em situações em que um perdido, um profeta na lama precisa de mim. E cada vez que ele faz isso, uma das situações marcantes, eu acho que até contei isso aqui para vocês, eu sempre conto, é uma experiência marcante na minha vida. Me lembro de uma ocasião em que eu estava numa outra cidade com a minha família, e era sábado, e no domingo eu estaria com a igreja. Eu tinha palavra, eu passei a semana orando e buscando, e Deus me deu uma palavra tremenda para aquele domingo. Eu estava ansioso por ministrar aquilo. E no sábado, ainda distante de Ribeirão Preto, tentaram roubar o meu carro, quebraram o vidro do meu carro na rua. E não levaram o carro, na verdade não levaram nada, nem as nossas bagagens, computadores que estavam no porta-mala. Os caras só levaram o documento do meu carro. Alguma coisa aconteceu e ele teve que fugir, levou o documento que estava no porta-luvas. Mas foi suficiente para me dar muita dor de cabeça. Eu fui fazer um boletim de ocorrência. A policial me disse: olha, você não pode viajar com esse carro, tá certo? Não tem documento, então não pode transitar com ele. Eu já comecei a pensar no meu domingo, como é que eu vou chegar em casa? E ela me disse que se tiver seguro, chame o guincho, leve de guincho. Seu carro não pode transitar sem documento. Ok, eu chamei o guincho e eu marquei às 6 da manhã no domingo, tempo suficiente para colocar o meu carro no guincho e levar para Ribeirão Preto. Eu pegaria outro carro com a minha família e iria para o nosso culto abençoado de crentes. Quando nós embarcamos o carro, o rapaz, o motorista do caminhão do guincho, um rapaz dos seus 26, 27 anos, ele me disse, o documento do carro, por favor. Eu falei, você está maluco? Eu não tenho documento, por isso que eu te chamei. Se eu tivesse documento, eu ia no carro, entendeu? Ele falou, sem documento não posso levar. Você está vendo que está complicando minha vida, não é? Sem documento não posso levar esse carro. E ele viu que eu fiquei muito desapontado, eu estava preocupado em estar com os meus irmãos, em pregar a minha palavra abençoada. Aí ele sentiu pena de mim, eu acho. Ele falou assim, olha, eu posso fazer o seguinte, se o senhor for comigo, eu levo o carro. Porque aí se a polícia parar, o senhor explica o que aconteceu. Eu olhei para aquele caminhão, falei, não vou chegar para o culto. Vai ser devagar essa história. E não tinha jeito. Bom, eu liguei para um dos meus pastores em Ribeirão Preto e falei, TVM, filho, TVM. Você sabe o que significa, né? Te vira, maninho. Não vou chegar, não vou pregar hoje. Te vira, maninho. Prega alguma coisa aí de Deus, se possível. E confesso que subi na cabine daquele caminhão mal-humorado, chateado. E começamos a viagem, eu e o rapaz, tomando vento na cara, a 80 por hora. E os meus crentes abençoados, todos me esperando lá no culto. Teve um determinado momento que eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Tua igreja está me esperando, eu tenho a palavra, o Senhor que me deu, lembra? Que palavra aquela? O que eu estou fazendo aqui? Como a gente fala lá no norte, na boleia desse caminhão. Ele falou, olha para o lado. Ele falou, para o outro. Eu olhei para o... Eu falei, não acredito, Deus. O Senhor me pôs aqui por causa desse rapaz. Ele falou, é isso aí. Eu estou mais preocupado com esse rapaz do que com aqueles 2.000 crentes que estão te esperando lá. Eu falei, então tá bom. Então vou evangelizar esse rapaz. Gente, pensa num cara que não queria papo. Sério, daqueles que você fala assim, você tem pai? Ele fala, nem mãe. Fechado, fechado, tímido, retraído. Não tinha jeito de estabelecer um começo de diálogo com o rapaz. Eu falei, Senhor, não tem entrada na vida dele. Deus me disse, vou te dar entrada. Dá uma olhada. Eu olho para ele, está dirigindo o caminhão. E eu vejo, tem uma visão de uns ramos se enrolando assim nos pés dele, uns galhos. E eu aqui, Senhor, melhora a comunicação, porque eu não entendi ainda. Deus me disse, esse rapaz provou drogas pela primeira vez na sua vida, essa semana. E se ele não tomar uma atitude agora, em muito pouco tempo, ele vai estar completamente preso nas drogas. Falei, é? Deus me disse, fala para ele. Falei, tem certeza que é ele? Tá bom, então vou falar. O moço, olha, né, você não me conhece e tal, eu fiz aqui uma presepada para tentar chegar, mas não tinha como chegar, então eu falei, olha, é o seguinte, Deus me mostrou uma coisa aqui. E eu contei para ele a visão. Eu disse: Deus me falou que você nesses últimos dias provou pela primeira vez drogas na sua vida. E Ele quer te libertar antes que você esteja realmente preso. Ele olhou para mim com os olhos desse tamanho e disse: mas foi só um pouquinho de maconha. E a partir dali eu tive 120 quilômetros de atenção. Ele quis ouvir tudo o que eu tinha para falar. E eu falei tudo o que ele tinha que ouvir. E quando nós chegamos na porta da minha casa, o culto eu já tinha perdido. Mas quando nós estávamos desembarcando o meu carro, ele estava fazendo uma oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu te confesso como meu Senhor e Salvador. Me arrependo dos meus pecados e te entrego a minha vida para sempre. E me dando o endereço para que eu pudesse passar à igreja de um amigo em Uberaba, que era a cidade onde ele vivia. O que eu fiz. Mas isso foi uma das lições que Deus já me deu de quanto vale aqueles que estão lá fora. São ovelhas. Deus para um culto por eles. Mas nós precisamos ter esse coração. Precisamos ter essa visão. Jeremias estava morrendo numa cisterna, mas um homem chamado Ebed-Meleque, servo do rei, vou perguntar de novo, tem algum servo do rei aqui nessa noite? É tipo de gente assim como você. Um servo do rei interferiu e tudo começou com o fato de Ebed-Meleque se incomodar com o estado de Jeremias. Versículo 7 e 8 que nós lemos: ouviu Ebed-Meleque, o etíope eunuco, que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei. Ele começou a agir, mas tudo começou quando ele teve consciência que um profeta estava morrendo na lama. Ele se importou com isso. Amado, a rigor, ele não tinha nada a ver com isso. Mas tinha. Ele não podia suportar a consciência de que alguém de Deus estava morrendo e ele não fizesse nada. Veja bem, ele era mordomo do rei Zedequias, no caso. Eu estou usando o Ebed-Meleque como uma figura. Nós somos servos do rei Zedequias, não, somos servos do rei Jesus, amém? Mas ele vivia numa situação confortável. Ele era um administrador do rei. Ele tinha segurança no palácio, ele tinha suprimento. Era muito bom viver na casa do rei. Quantos concordam que viver na casa do rei é muito bom? Eu não conheço um lugar melhor. Eu não conheço um lugar melhor que esse aqui. Aqui nós temos suprimento, segurança, temos abundância, temos companhia. Temos tudo o que precisamos e um pouco mais. Mas nós não podemos viver em função do que temos. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos para ouvir os gritos, os gemidos que estão lá fora, que não estão aqui dentro. Quem está me entendendo? Tem profetas gemendo, pedindo socorro. E esse homem tinha compaixão. Sinceramente, eu penso que a igreja, nós precisamos ser batizados na compaixão. A compaixão é a expressão prática do amor de Deus. A compaixão é a capacidade que eu tenho de sofrer com o outro, de sentir a dor do outro, de entender que o problema do outro é meu também. Jesus ministra muito sobre compaixão. Quando ele conta parábolas do tipo, eu não sei se era uma parábola ou se uma história real que ele viu acontecer. Um homem que é espancado pelos bandidos e deixado semi-morto à beira da estrada. E passam os religiosos, passa por ali um levita e passa de largo. Ele tem muitas agendas religiosas. Ele não pode se ocupar com aquele marginal. E passa o sacerdote também. Mas passa um samaritano. Quantos conhecem essa história da Bíblia? E o samaritano sente compaixão. Ele sente que a dor daquele homem, que é o seu próximo. Jesus está dando uma aula sobre o próximo.
Os religiosos queriam que Jesus definisse teologicamente quem é o próximo. Enquanto a gente fica discutindo teologia, pessoas estão morrendo nas beiras dos caminhos, estão morrendo nas cisternas. Passou por ali alguém que simplesmente tinha um coração mole, sentiu a dor dele e desceu da sua cavalgadura, se aproximou, curou, fez o que pôde, e não sendo o que pôde ser feito, tudo o que precisava ser feito, ele ainda o leva para uma estalagem, paga. Jesus disse, é isso? É isso, isso é amor, isso é compaixão, isso é amar o próximo. A vida cristã não é sobre fazer cultos, apenas. Não é sobre celebrar, não é sobre ser cheio do Espírito, como se a unção fosse um parque de diversões que nos dá boas sensações, arrepios. Quando o Espírito é derramado sobre nós, a alegria que sentimos, o prazer que sentimos, é só o efeito colateral, não é o propósito. Porque o propósito da unção é que você saia por essas portas e que você tenha coração para os que estão na lama. Que você seja como Jesus. Esse é o propósito da unção. Quando Jesus se manifestou publicamente pela primeira vez em Cafarnaum, na sinagoga, ele disse, começou o meu ministério, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele disse, ele me ungiu e não pôs um ponto final. Não tem ponto final depois da unção, tem vírgula. Ele me ungiu para pregar boas novas, para restaurar a vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para consolar os que estão chorando. E para anunciar que chegou o tempo de Deus na vida deles. E depois de proclamar o propósito da unção, Jesus fechou o livro e saiu dali, da sinagoga, para fora, para viver a sua unção. Quantos profetas, quem sabe gente da sua família, está na lama, gemendo. Deus está procurando alguém que se importe. Alguém que ouça mais do que as músicas da casa do rei. Alguém que sinta mais do que a fome pela comida da mesa do rei. Tudo isso é muito bom. É direito nosso, podemos desfrutar. Não é sobre isso que eu estou falando. É sobre ainda termos percepção para os que estão lá fora. Ebed-Melec se importou. O problema de Jeremias se tornou o problema dele. Uma vez que ele se importou, uma vez que o seu coração foi movido, eu oro para que o Senhor mova os nossos corações. Amém? E se Deus vai mover o seu coração, você vai se ver muitas enrascadas na sua vida, eu posso garantir. Mas benditas enrascadas. Ele se moveu. Ele resolveu fazer alguma coisa. Não é possível viver uma vida como um cristão, sem fazer nada a respeito dos que estão lá fora. Isso não é cristianismo, irmãos. Eu me sinto assim um pouco rezando para o vigário, porque vocês são povo de evangelismo, mas talvez ainda haja alguém aqui que está na fé por conta própria. Talvez ainda haja alguém que esteja aqui nessa igreja só pensando em si. Porque descobriu que aqui tem uma bênção. E que era essa bênção? Eu quero dizer que a bênção do Senhor sobre a sua vida não é o propósito. É o meio. Deus disse a Abraão, eu vou te abençoar. Mas no fim Deus concluiu dizendo, se tu uma bênção, em ti eu abençoarei. Todas as famílias da terra. Esse é o nosso chamado. Quem está comigo? Ebed-Melec recebeu o coração que nós precisamos receber. Um coração de carne. Deus prometeu. Esta é a aliança que eu farei com o meu povo. Eu tirarei de vós o coração de pedra. Duro, insensível. E colocarei em vós um coração de carne. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu A sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, ele diz: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, produzida por nosso ministério, escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Ouça, igreja, na linguagem de Paulo, nós somos a carta de Deus, a quem? Aos profetas que estão morrendo lá fora. E ele está dizendo que essa carta, ela é escrita com o Espírito Santo, o Espírito de Deus vivo, a unção é a tinta que escreve a carta. Mas ele está dizendo também que essa carta é escrita em que superfície? Não em corações de pedra, mas em corações de carne. Acho que aqui é carne, né? Deus está te dando um coração mole. Tudo bem? Deus está te dando nessa noite um coração mole. Deus está te dando um coração sensível. Deus está aguçando os teus ouvidos para se incomodar, para perder o sono, com os gemidos dos que estão lá fora, perdidos. E esse sentimento de responsabilidade, de compaixão, fez com que o servo do rei se movesse. E o que ele fez? Ouça, eu quero que você entenda isso. Ele não saiu estabanado para tirar o profeta da cisterna. Ele tinha consciência que se o profeta estava na cisterna, é porque inimigos o haviam lançado ali. Tinha uma situação de conflito em relação à vida daquele ser humano chamado Jeremias. Então, ao invés de sair no peito e na raça para tirá-lo da cisterna, sabe o que o servo do rei Ebed-Meleque fez? Ebed-Meleque foi interceder diante do rei. Diga comigo, intercessão. Só os crentes agora, intercessão. Você vê que os crentes, né, se manifestam mais, né? Diz nos versículos 8 e 9, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: ó rei, senhor meu, agiram mal esses homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna, no lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. O que ele está fazendo? Ele está intercedendo. Ele está buscando respaldo no rei. Temos descoberto, amados, que resgatar pessoas é um ato de guerra. Diga comigo, resgate de pessoas é guerra. Foi assim que Jesus descreveu. Ele descreveu as pessoas como casas dominadas por valentes. E é preciso que um mais valente se manifeste e liberte aquela casa e limpe aquela casa. E que ela permaneça assim, ocupada, porque senão voltam os primeiros que haviam se assenhorado dela. Você se lembra dessa linguagem de Jesus? Ele estava dizendo, cada pessoa que nós temos que ganhar está guardada por um valente. É preciso alguém mais valente chegar. Posso profetizar? Que seja você o mais valente. Que seja você o mais valente para brigar pela vida das pessoas. Em nome de Jesus, obviamente. Mas antes de sair para a briga, vá à presença do rei. Peça respaldo do rei, peça cobertura do rei. Foi o que ele fez, é o que temos que fazer. Sabe, se nós saímos para a batalha da salvação sem respaldo, nós podemos nos machucar. Jeremias tinha inimigos que o haviam lançado ali. Percebe? Quem está me entendendo? Vocês estão prestes a detonar uma campanha que vai sacudir o Brasil, uma campanha de casas de paz. Diga amém. Mas não façam isso sem oração. Não façam isso sem se apresentar na presença do rei. Não façam isso sem orar. À medida que vocês forem encontrando as pessoas, comecem a orar por elas, antes mesmo de evangelizá-las. Orem e digam: Senhor, essa pessoa está dominada pelo adultério ou pelas drogas, há espíritos atuando, mas eu peço o teu respaldo porque eu quero tirá-la daí. Foi o que esse homem fez. E ele saiu da presença do rei, não só com o respaldo, mas ele saiu com uma palavra. O rei lhe disse: toma daqui alguns homens e resgata o profeta. E a partir do momento em que o rei disse: vai e resgata o profeta, deixou de ser um sentimento de compaixão e passou a ser uma comissão. E é muito bom que a gente chegue a esse ponto de entender que não apenas as pessoas estão precisando, mas que Deus, o rei, nos está enviando. Ele está dizendo: vá e resgata o profeta. Amém? E quando você ouve o rei... Hoje à tarde eu falei aqui que lá na nossa igreja, quanto às casas de paz, a gente não pergunta quem quer ir, a gente manda todo mundo. E nós enviamos todo mundo baseados no que disse o rei Jesus. Da mesma maneira como eu fui enviado, eu vos envio a vós. E quando Jesus fala, o que, que a gente faz? Hã? Obedece, filho, tem juízo. Se o rei falou, faz. Até porque o que o rei fala, ele respalda. Ele suporta. Amém? Então ele sai dali com uma palavra do rei. E ele vai. E onde ele vai buscar o equipamento? Se fosse nos dias atuais, no Brasil, ainda dos nossos dias, haveria uma licitação, com algumas marcas, algumas cartas marcadas, e uma negociação sobre quem ia fornecer os guindastes para tirar o profeta. E a gente complica muito. Sabe o que Jeremias prestou para tirar o profeta? Roupas sujas, antigas, trapos velhos de pano. Ele foi à tesouraria do rei e não pegou dinheiro, nem ouro, nem fez uma solicitação de um guindaste de última geração. Ele pegou roupas velhas, trapos e uma corda. É tudo o que se precisa. Sempre quando eu leio sobre cordas, eu penso nas palavras que Deus falou através dos profetas: eu vou te atrair com cordas de amor. Eu vou orar nessa noite para que Deus coloque cordas nas suas mãos. Amém? Porque um cajado ele já te deu, agora uma corda. Quem sabe você vai enriquecendo assim. Cordas. E roupas velhas, roupas que já foram usadas. Talvez você nem tenha, assim, uma teologia profunda, um conhecimento bíblico. Uau! Mas quem sabe você tem um testemunho. Quantos aqui tem um testemunho de mudança de vida? Quantos aqui podem dizer: eu era assim, e agora eu sou assim? Quantos têm um testemunho de conversão? Uau! Isso vai ser um belo começo para você resgatar pessoas. Contar o que aconteceu na sua vida. Mostrar as suas velhas roupas. Dizer para as pessoas: ei, eu sei, eu te entendo. Eu já estive aí. Mas eu estou aqui para te trazer. Sabe que não adiantaria Jeremias naquele momento levar vestes lindas de grife? Vestes reais. O cara estava na lama, gente. O negócio era tirar da lama, sem machucar. Você percebeu esse detalhe? Jeremias, então, Ebed-Meleque lança as cordas e diz: ei, profeta, põe esses panos debaixo das suas axilas, para que eles calcem as cordas, porque nós vamos te tirar daí. O que ele estava querendo era resgatar o profeta, sem machucá-lo mais, porque machucado ele já estava.
As pessoas estão machucadas. E nós precisamos chegar com o coração de plena aceitação e dizer, eu estou aqui para te tirar daí. Que instrumento eu tenho? O amor de Deus que já me alcançou. Eu não tenho nenhuma exigência para fazer a você. Não agora. Depois sim. Agora é só te tirar daí. Sem te machucar. Isso é evangelismo. Dá para entender que isso é evangelismo. Dá para entender que esse arsenal está disponível a todos vocês. Não precisa de grandes coisas, a não ser da compaixão e da prática, do amor prático, da mão estendida. De chegar onde as pessoas estão, de se sujar um pouco com a lama delas. Eu não estou falando sobre pecar com elas, estou falando sobre compreendê-las no seu pecado, para tirá-las dali. Dá para entender isso? E a Bíblia diz então que Ebed-Meleque com a sua equipe, quase eu deixo de falar de algo tão importante, ele não foi só. No reino de Deus nada acontece na solidão. Você entendeu isso? Nunca tente fazer nada para Deus só. Deus não tem compromisso com a solidão. Ele criou todas as coisas, ao final de cada dia ali na criação. Ele olhava e dizia, uau, está lindo, está ótimo. E está lindo, está lindo, está lindo. Quando foi no sexto dia, criou o homem, olhou, falou, está bom. Não, não está bom. Não está bom. Não é bom que o homem esteja só. Obviamente ali estava falando de casamento, mas estava falando de uma estrutura que nós temos. Nós não fomos feitos para fazer nada sozinhos. Isso é um princípio do reino de Deus. Adão, antes de ter uma mulher. Aliás, eu tenho uma versão, vi outro dia do Marcos Luiz, uma versão sobre a criação das mulheres. Eu fiquei falando, faz sentido. Diz assim, é uma versão apócrifa, tá? Vou abrir um parêntese aqui. Diz que Deus chegou e olhou Adão lá naquele jardim, olhando para as macaquinhas, para as vaquinhas, e se sentindo tão sozinho. Deus disse, Adão, vou resolver o seu problema. Vou criar uma mulher para você. Ele falou, o que é isso? Vou te explicar. Diz que Deus falou para Adão, olha, mulher, é assim, assim, descreveu, vou fazer uma linda para você. E olha, Adão, eu vou caprichar, tá? Pra você não ficar aí nessa depressão. Eu vou fazer uma mulher assim, ó. Ela não vai ter TPM. Ela não vai querer tirar o canal da televisão justo na hora que você está assistindo o jogo do seu time. Muito pelo contrário, ela vai torcer para o seu time, cara. E Deus foi falando, Adão foi animando, mas chegou uma hora que ele falou, isso vai me custar caro. Ele perguntou, mas Deus, quanto vai me custar essa mulher? Deus falou, vai te custar uma perna e um braço. Ele disse, e o que dá para o senhor fazer com uma costela? Fala a verdade, para uma costela está bom demais, não está? Um TPM, querendo mudar o canal da TV. Tá bom demais para você. Bom, fecha a parede. Mas, quando o rei deu uma palavra a Ebed-Meleque, ele disse, toma daqui um grupo de homens, não vá só. Eu quero que você levante uma equipe de resgatadores e profetas. Que tal começar a olhar para a sua célula a partir de hoje como uma equipe? Não como um pessoal que está ali para te dar trabalho, mas como um pessoal que está ali para umbrar com você, para tirar profetas da lama. Que tal? Quem é esse pessoal? É a minha equipe. A gente é especialista em tirar profeta da lama. Ele então pegou a sua equipe. E foi uma equipe até boa, né? 30 homens, né? E tem uma versão, uma tradução que não fala 30. Eu até gosto dessa versão que fala 30 homens, porque, puxa, 30, para ensinar o profeta, ele devia ser gordinho. É a minha base bíblica, que tem profeta gordinho também. Mas eles foram, então, em equipe, debaixo do respaldo do rei. E eles, com cuidado, eles tiraram Jeremias da cisterna. Ele está sujo, machucado.
E onde eles colocaram Jeremias? Está aí na sua Bíblia. Diz que eles colocaram Jeremias no átrio da guarda. Não adianta a gente fazer isso aqui para ganhar uma vida e depois abandoná-la à mercê dos inimigos. Não adianta. Os mesmos que a jogaram na lama outrora vão voltar. Você precisa colocá-la em segurança. Isso fala de consolidação. É por isso que não adianta fazer uma campanha de casa de paz e depois esquecer. Tem que ter um átrio da guarda na igreja, está entendendo? Você precisa ser uma pessoa preocupada com os novos, de defendê-los dos ataques que certamente vêm, até que eles estejam firmes, estruturados e possam cumprir o seu ministério. Jeremias foi resgatado. Não é que ele saiu da cisterna. Alguém o tirou. E Jeremias profetizou todas as profecias que Deus tinha para ele cumprir o seu ministério. Eu vim aqui nessa noite falar para você que há muitos Jeremias nessa cidade. Há muitos Jeremias nas cidades que nós representamos. Eles não têm cara de profetas, estão tão sujinhos. Ninguém olharia para aquela cisterna e diria... Uau, é um profeta ungido. Diriam, é um homem porco, olha como ele está sujo. Mas na essência, era alguém criado para glorificar a Deus. O que eu quero pedir para você nessa noite, nós vamos orar. Eu quero pedir que você se disponha a partir do coração. Eu termino contando uma experiência. Alguns anos atrás, eu tive que praticar, aliás, eu sempre tenho... Mas essa foi radical. Eu tive que praticar todas as coisas que eu falei para você em relação a uma pessoa. Eu soube de um tio meu, o irmão mais... O único irmão homem da minha mãe. Minha avó, que foi uma mulher de Deus. Ela morreu orando por esse filho. Ele saiu de casa cedo, ainda na juventude. Foi viver a sua vida fora do Brasil. Uma vida de pecado. Um homem bonito. Eu me lembro na minha adolescência... de como ele chamava a atenção, de tão bonito. Ele foi para os Estados Unidos, depois foi para a Europa, Paris. Ele era modelo fotográfico em Paris. E nós não tínhamos por anos muitas notícias dele. Minha avó morreu orando pelo único filho não convertido. E um dia, alguém trouxe notícias do meu tio. Ele é 9 anos mais velho que eu, só 9. Alguém precisa fazer alguma coisa pelo Jadel. Del. Porque ele está na Alemanha. Ele está viciado em heroína. Ele vive num antro. E ele está morrendo. Alguém precisa fazer algo por ele. Essa notícia chegou ao meu coração. Eu falei, meu Deus. A pessoa por quem a minha avó, que foi a minha primeira... referência de cristã, orou a vida toda, está morrendo debaixo das drogas, num país distante que eu nem conheço. Eu preciso fazer algo. Coração do Ebed-Meleque. E eu consegui o contato dele. Gente, pensa num cara que estava maluco. As drogas tinham cozido o miolo dele. Ele vivia uma realidade paralela, viciado em heroína. E ele dizia, falando comigo pelo telefone, ele conversava normal, só que não. Porque ele conversava normal, mas ao mesmo tempo ele dizia, tem uns caras aqui me perseguindo, eles implantaram um chip na minha cabeça e eles sabem tudo que eu penso. Eles moram no apartamento de cima e eles dizem que vão me tirar daqui da Alemanha. E ele tinha esse papo. Eu falei, eu tenho que resgatar esse profeta. Ele não é um homossexual, ele não é um drogado, ele não é um mendigo, ele é o meu tio, ele é um profeta. A minha avó profetizou sobre ele a vida toda, eu vou resgatá-lo. Eu comecei a orar por ele e manter contato, até que eu convenci a me receber. Eu vou a Berlim, eu vou me encontrar contigo. Ele disse, então vem. Mas antes eu procurei um médico da igreja, falei, como é que eu trato com um cara que está maluco? E
O meu discípulo, que é médico, ele disse, bom, você não pode negar a realidade dele, você tem que entrar nessa fantasia. Se você disser que essas coisas não são reais, ele pode ter qualquer atitude, ele pode ficar violento com você, ele pode simplesmente sumir porque você não acredita nele. Então, dê um jeito de entrar. Então, eu ficava conversando com ele aqui do Brasil sobre esses caras que botaram um chip na cabeça dele. Eu, então, decidi ir. Mas eu entendi que ninguém faz nada sozinho no reino de Deus. Eu peguei um pastor amigo que é nosso pastor na Espanha, César. Eu disse, César, eu preciso resgatar um maluco, eu preciso de companheiro. Você é doido também? Vamos. Pelo menos você fala inglês melhor que eu. Não vai adiantar muito, porque é na Alemanha, mas é melhor que português. E nós fomos. Gente, pensa numa loucura. Eu desci naquele aeroporto de Berlim e fui recebido por um drogado. Eu não o reconheci. Não era o meu tio, aquele bonitão das capas de revista. Era um homem desconfigurado, magro, com a cara chupada, com os olhos escuros, com os dentes estragados. E ele foi o meu cicerone por Berlim. Foi ele que me levou no hotel. Como? De metrô, porque não tinha mais nada. E nós estávamos sendo guiados por ele, mas tentando nos aproximar com cuidado. Naquele quarto de hotel, no subúrbio de Berlim. Pensa num lugar esquisito, estranho. As ruas cheias de drogados. Pelo menos naquela região da cidade onde ele sobrevivia. Passei a tarde conversando com ele. E convenci, de fato, esses caras querem matar. Na verdade, eles querem impedir que você viva. É, só que esses caras que botaram esse chip na sua cabeça, tio, isso não são gente realmente, são espíritos. Ele embarcou na minha. E eram mesmo, não eram? Ele falou, então, pode ser. Eu falei, são espíritos, são demônios. Querem acabar com você. Eu estou aqui para te tirar das mãos deles. Passamos a tarde conversando, falando de Jesus. E no final da tarde ele estava nervoso. Estava agoniado no quarto do hotel. E ele falou, eu tenho que ir. E ele me olhou e disse, eu preciso de um dinheiro. Alguém aqui tem dúvida sobre para que ele precisava do dinheiro? Ele precisava comprar a droga. Sabe o que eu fiz? Você não conta para ninguém? Eu fingi demência. Peguei o dinheiro e botei na mão dele. E não perguntei para que era. Porque eu queria resgatá-lo. Eu não podia perder. Se ele sumisse, ele saiu. No outro dia ele voltou. E meus irmãos, são tantos detalhes nessa história. Mas finalmente eu o convenci. Eu disse, você tem que vir comigo para minha casa. Eu quero te levar para minha casa. Não, mas eu não saio daqui porque esses caras dizem que eu não vou viver aqui. Não, não, eles estão te enganando. Vem comigo, você precisa de ser liberto disso. Ele falou, então eu vou. Eu comprei a passagem. Uma passagem. Eu comprei a passagem, botei na mão dele, porque eu tinha que voltar à Espanha, encontrar com a minha esposa. E nós combinamos, 2 dias depois, ou 3, nós vamos nos encontrar no aeroporto de Madrid. Eu estou te dando a passagem, porque eu não podia dar dinheiro. O dinheiro ia sumir, a passagem não. Era no nome dele, não dava para vender. Você está me entendendo? O que a gente faz para resgatar um profeta? Então eu dei uma passagem na mão dele. E quando eu me despedi dele, ele falou, ei Dani, eu não posso viajar sem droga. Eu não consigo ficar sem droga. A crise de abstinência desse negócio é horrível. Eu preciso de droga. Eu falei, você está maluco? Eu não vou viajar com você com droga. Ele falou, mas eu não posso viajar sem droga. Gente, são 10 horas, 11 horas de viagem cruzando o Atlântico. Eu falei, não posso comprar heroína para você, amigo. Você está doido? Ele falou, então, mas tem uma droga que não é uma droga.
É um medicamento que o governo aqui usa para ir desmamando os caras. Eu já fiz esse tratamento uma vez. Se chama metadona. Nunca tinha ouvido falar direito disso. A metadona é uma droga, mas vai substituindo a heroína. Eu não consigo isso legalmente, ele falou. Porque é só quem está num programa de recuperação do governo que tem acesso. Mas no mercado negro eu consigo, custa tanto.
Eu não conto essas coisas para ninguém. Meti a mão no bolso, peguei mais uns euros e falei, compra esse trem aí. Compra isso, que eu vou te levar para minha casa. Ele comprou. Voltei para a Espanha e fiquei em oração, oração e jejum. Eu, a Mônica, o César, meu parceiro. Oração, oração, Deus não deixa ele desistir. Fomos para o aeroporto. E de repente chega ele, vindo de Berlim, Madrid. Uma bolsinha, a única coisa que tinha sobrado na vida dele, uma bolsa. O que, que tinha dentro daquela bolsa? Nada, só a metadona. A metadona. E embarcamos. Era um tubinho, assim, com umas... Um líquido, como um medicamento. Pensa numa viagem longa, irmãos. Pensa em 11 horas que pareciam 40, cruzando o Atlântico com aquele homem ali do lado, que eu não sabia o que podia acontecer com ele, se ele podia dar uma doideira a qualquer momento, e eu era responsável por ele. Mas o que me fazia me arriscar? Ele é um profeta. Ele é um profeta. Ele foi gerado para o céu, não para o inferno. Eu só tenho essa chance. Se eu deixá-lo aqui, ele vai morrer. Incrível. Ele passou toda a viagem. Dormia. De vez em quando ele levantava, ia lá no banheiro. Acho que dava umas... Pingava um pouquinho daquele negócio lá na língua. E voltava. E ficou na minha casa por meses. Recebeu Jesus Cristo e tomando metadona. Todo dia uma gotinha. E a metadona foi acabando. Eu falei com o meu médico, eu falei, e agora? Quando acabar esse trem, ele falou, ele vai entrar numa crise, numa convulsão, numa crise de abstinência. Vai ser feio, prepare os seus filhos, porque é feio. Eu preparei os meus filhos, eu chamei os meus filhos. Eu disse, olha o tio que está aí. Ele vai ter uma crise qualquer hora dessa. Meus filhos eram mais jovens, né? Estavam prontos para ver uma coisa feia. Mas antes da metadona acabar, ele foi batizado no Espírito Santo. Ele começou a orar em línguas. Aquelas vozes que falavam o tempo todo na cabeça dele foram desaparecendo, foram sumindo. Um dia eu estava evangelizando, discipulando na verdade, na cozinha da minha sala. Ele disse, olha, eles estão falando que estão me perdendo. Eu falei, estão mesmo. Irmãos, acabou a metadona. E até hoje eu estou esperando a crise de abstinência. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Sabe quem que ele é hoje? Depois de alguns anos... Ele é um crentão, ele é um surfista de Cristo. Agora mesmo ele está lá pegando onda na Costa Rica. Me fala comigo, com a sua família, quase todas as semanas. Me manda palavras do que Deus está falando com ele. Era um profeta que estava no fundo do poço. E graças a Deus, eu tive a oportunidade de lançar as cordas do amor de Cristo. Ele é meu irmão. Ele vai se encontrar com a minha avó, lá no céu um dia. Foi uma das coisas mais importantes que eu já fiz na minha vida. Se você me perguntar, valeu todos os riscos? Eu vou te dizer, valeu. Alguém que estava morrendo, está profetizando agora. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que você tenha o coração do servo do rei. Repete, Meleque, talvez você não se sinta assim, alguém tão importante para mudar histórias. Ele era só um eunuco.
um homem castrado, etíope, mas ele foi o homem que Deus usou para tirar um profeta do fundo do poço. Feche seus olhos. Deus quer usar você. Eu queria que você desse lugar para o Espírito Santo fazer algo com você nessa noite.